Vidigueira FM. Informação.
Boa tarde. Pedro do Carmo integra a lista de candidatos do PS às eleições europeias. O ex-deputado e candidato do PS nas últimas legislativas pelo Distrito de Beja integra a lista de candidatos ao Parlamento Europeu, liderada por Marta Temido. Segundo a estrutura socialista baixo-alentejana, pela primeira vez um candidato da Federação do Baixo Alentejo integra a lista num lugar tão destacado, 11º candidato, revelando com justiça o trabalho político da Federação do PS Baixo Alentejo e as qualidades políticas de Pedro do Carmo. Segundo anunciou a Federação do Baixo Alentejo, Marta Temido é uma personalidade que revelou enorme capacidade de liderança num momento difícil da vida e do país. A lista conjuga preparação, qualidade, experiência e também juventude. Em declarações à Rádio Vidigueira, Pedro do Carmo, o candidato ao Parlamento Europeu, diz estar sempre disponível para servir a causa pública e a região.
Bom, eu estou sempre disponível e aceito os desafios com toda a humildade, no sentido de servir o partido e servir a região, servir as forças democráticas e poder fazer mais para a minha região. É sempre essa a minha disponibilidade. Nunca estive agarrado a cargos, a lugares, nada disso. Sempre ao contrário. Sempre disponível com toda a humildade para poder servir a causa pública, para poder servir a região. E o facto de me terem convidado para integrar a lista em 11º lugar, um lugar elegível, mas naturalmente de eleição difícil, mostra esta minha total disponibilidade e tudo farei dentro da proximidade e do conhecimento que tenho para poder continuar a servir a região, a servir os propósitos. Hoje, dentro do quadro da União Europeia, são necessárias a nossa participação e o conhecimento para a afirmação das nossas dificuldades e da coesão territorial, e é isso que farei, aproveitando esta oportunidade para, em conjunto com os tantos candidatos, em conjunto com toda a estrutura nacional e europeia, aproveitar e potenciar a região. Por isso, como disse sempre, estou disponível, nunca agarrado a lugares e com toda a humildade, disponível para qualquer lugar, para servir. E é esse o meu propósito, é esse o meu fundamento de vida, e é isso que faz também todo o sentido hoje, quando comemoramos os 50 anos do 25 de Abril.
Pedro do Carmo, candidato do PS ao Parlamento Europeu. O deputado do PSD, Gonçalo Lente, reuniu ontem com o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, na qualidade de membro desta comissão parlamentar. Segundo revelou o PSD em nota de imprensa, o encontro serviu para a apresentação mútua e perceber um pouco das dinâmicas da tutela e transmitir aquilo que são sensibilidades na ótica do parlamentar sobre o setor. Gonçalo Valente aponta o novo ministro como alguém com vontade de fazer, de restituir justiça, equidade e de trabalhar para um ensino que dê resposta aos exigentes desafios que a educação atravessa. O parlamentar eleito pelo Distrito de Beja expressou ainda a sua disponibilidade, em particular, para ajudar em tudo aquilo que estiver relacionado com a agenda do Ministério no território. O novo ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, afirmou em entrevista ao Jornal Público ser necessário um travão nos apoios para a plantação de novas vinhas, identificando o estoque de vinho como um problema brutal. Declarações que provocaram algumas reações do setor vitivinícola, como é o caso da adega cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito. Em declarações à Rádio Vidigueira, José Miguel Almeida, o presidente da adega cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, corrobora com a leitura do ministro da Agricultura em relação ao excesso de produção, que diz ser conjuntural, bem como o fim da plantação de novas vinhas. José Miguel Almeida discorda, contudo, no travão nos apoios através do programa Vitis, com vista à reestruturação das vinhas.
Há um contexto de excesso de produção, com estoque a nível nacional, e, portanto, esse mesmo estoque, que é uma situação que é neste momento conjuntural, mas que efetivamente não se vê que, com os decréscimos mundiais naquilo que é o consumo do vinho, possa ter uma solução de muito, muito curto prazo, e efetivamente, do ponto de vista da análise, digamos que há ali uma leitura correta dos dados. Naquilo que respeita ao travão é que eu acho que é preciso clarificar duas coisas. Nós estamos de acordo com aquilo que é o travão na plantação de novas vinhas, e por isso nós, enquanto a Cooperativa de Vidigueira, temos feito vincar naquele que é o Conselho Geral da CVR, temos feito vincar a necessidade de reduzir, se não para zero, porque a lei não permite que seja zero, mas para quase zero, aquilo que é a atribuição anual de novas autorizações de plantação. Recordo-se que fomos um dos defensores da proposta de 100 hectares para o Alentejo durante o ano 2024 e pretendíamos que fosse ainda menos, mas houve pressão para que esse número fosse mais alto. E dizia eu separar em duas coisas, portanto, uma, estas novas autorizações de plantação e outra, aquilo que é a reestruturação de vinhas ao abrigo do programa Vitis. E aí é que, de facto, não estamos em acordo com o Sr. Ministro, porque nós entendemos que a reestruturação de vinhas, ou seja, a readaptação de vinhas que chegam ao final da sua vida útil, é uma ferramenta que deve continuar a existir, porque ela não significa um aumento efetivo da área de vinha do país, mas significa um fator de competitividade dos agentes económicos que retiram vinhas que já não são competitivas e já não são viáveis para as substituírem por vinhas mais modernas e mais adaptadas.
O presidente da Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, diz ainda ter sido uma entrada bastante incisiva por parte do novo ministro da Agricultura, que não distingue novas plantações de reestruturações e que não define nenhum plano nacional para o consumo de vinho português.
Eu penso que é uma entrada, digamos assim, bastante incisiva sobre aquilo que é neste momento uma situação conjuntural do setor, focando apenas numa das alíneas que é parar na íntegra, pelo menos é aquilo que dá a entender, os apoios às novas plantações, sem no entanto, fazer a devida distinção entre aquilo que é plantações para aumentar a ida de vinha e aquilo que são estruturações. Mais uma nota, também penso que a entrevista não toca num outro ponto que é essencial, que é atuar no lado da procura, ou seja, não só no lado da oferta, como no lado da procura, e eu não vejo nenhumas diretrizes, como, por exemplo, fazer referência a tentarmos ter um plano nacional de promoção do vinho português, de consumo do vinho português para aquele que é o nosso maior mercado, que é precisamente Portugal, enquanto entram todos os anos mais de 100 milhões de vinhos, de litros de vinho importados de Espanha e que concorrem com os nossos vinhos a nível nacional. Portanto, não vejo nenhuma alínea específica do ponto de vista daquilo que é o mercado, daquilo que é o incentivo àquilo que são aquilo que é o consumo dos vinhos portugueses, mas vejo sim um travão naquilo que é a oferta de forma pouco específica e sem ter em conta a necessária dinâmica do setor e a reestruturação das vinhas.
O presidente da Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, José Miguel Almeida, em reação a estas declarações do novo ministro da Agricultura, que quer travar os apoios para a plantação de novas vinhas. A Câmara Municipal de Vidigueira e as juntas de freguesia estão a assinalar os 50 anos da Revolução do 25 de Abril de 1974, com várias iniciativas. Esta quarta-feira, destaque para a Noite da Liberdade, a partir das 21h30, atua o grupo de canto alentejano do Agrupamento de Escolas de Vidigueira, seguidos da banda Rock Lady, às 22h30, pelas 23h45, o grupo de cantadores Cabeço do Diabo interpretam a Grândola Vila Morena, seguido à meia-noite de Fogo de Artifício e Entrega de Cravos. Amanhã, dia 25, a partir das 9 horas, destaque para a Estafeta da Liberdade e para o passeio de cicloturismo, 50 anos, 50 quilómetros. Às 18h30, o Mercado Municipal recebe a sessão solene da Assembleia Municipal. Nas freguesias do Conselho, amanhã decorrem várias atividades, como almoços e lanches comemorativos. Destaque para a sessão solene da Assembleia de Freguesia de Vila de Frades, às 15, com o reconhecimento aos presidentes democraticamente eleitos e à mostra de doçaria tradicional. Até 1 de maio, há um vasto conjunto de atividades em todo o concelho. Na capital de distrito, Beja, A autarquia comemora também o 25 de abril. A Câmara de Beja promove esta noite um conjunto de espetáculos com início às 21h30 com a banda da Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, à qual se segue a atuação dos UHF às 22 horas. À meia-noite, o habitual fogo de artifício e logo de seguida sobem ao palco os Mundo Segundo e Sam the Kid, com o DJ Micas a fechar a noite a partir da 1h30. Amanhã, o destaque vai para os espetáculos dos Improvisados, às 21 horas, e dos Dama e os Bandidos do Cante, a partir das 22h30. A GNR realiza a partir de hoje até dia 28 a Operação Moto. Segundo revelou em comunicado de imprensa, trata-se de uma operação de patrulhamento e fiscalização rodoviária nas vias rodoviárias da sua área de responsabilidade, em especial no que se refere à circulação de veículos a motor de duas rodas, com o objetivo de contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária grave, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias. A GNR justifica esta operação com a realização de eventos de grande dimensão ou projeção mediática internacional, como é o caso do MotoGP Jerez 2024, em Jerez de la Frontera, Cádiz, Espanha, entre 26 e 28 de abril. A GNR refere que importa orientar o patrulhamento para as vias com maior intensidade de tráfego, com particular incidência para os troços mais propensos à ocorrência de acidentes e períodos mais críticos, havendo a intensificação das ações de patrulhamento e fiscalização rodoviária. A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo e a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo reuniram esta semana com o objetivo de encontrar formas de colaboração com vista a impulsionar o turismo nestas regiões. Segundo anunciou a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, um encontro que contou com a presença da direção da APAFT e de representantes da Turismo do Alentejo e Ribatejo, teve em agenda a identificação de oportunidades de cooperação para melhorar a comercialização da oferta turística destes destinos. Em resultado desta reunião, segundo a Entidade Regional de Turismo, está a ser estudada a possibilidade de se estabelecer um acordo bilateral que permita aos associados da APAFT participar ativamente na estruturação e promoção dos produtos turísticos característicos das suas regiões. Segundo revela a Entidade Regional de Turismo, produtos como o cycling, caminhos de Santiago, enoturismo e turismo rural foram referidos como focos de interesse para esta potencial parceria. A Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo, juntamente com as associações Heranças do Alentejo e Vinhos do Tejo, apresentaram ainda à direção da APAFT uma variedade de produtos e redes de oferta que estão a ser desenvolvidas nas duas regiões, destacando a diversidade e a riqueza do património turístico local. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por José Manuel Santos, presidente da Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo, que diz ter sido uma reunião exploratória.
O objetivo foi, de facto, aproximar aquilo que é um conjunto de recursos turísticos e de infraestruturas que nós temos vindo a trabalhar no Alentejo e no Ribatejo, nós e outras associações e entidades, enfim, que têm como missão procurar criar oferta turística no território, especialmente em território de baixa densidade, e aproximar-nos de quem pode vender e colocar no mercado esses produtos. É verdade que hoje a percentagem de serviços turísticos que são adquiridos em termos de programas pelo mercado já não passa um tanto da rede das agências viárias pela rede retalhista como no passado, tendo em conta, obviamente, que a operação turística tem sido desintermediada pela força do digital, mas ainda há muitos portugueses que compram as suas férias nos balcões das agências de viagens, onde obviamente são sempre alvo de um tratamento muito personalizado. E o que nós queremos é que as agências de viagens portuguesas conheçam melhor o Alentejo, conheçam melhor o Ribatejo, conheçam melhor a nossa oferta turística e um conjunto de produtos que tem vindo a afirmar, desde a Tejo One Route 118 no Ribatejo, os caminhos de Santiago no Alentejo e no Ribatejo, a rede de oferta de turismo rural, os novos centros de cycling desde a Serra de São Mamede até Castro Vedouro e Quiodmira. E o que queremos é que estes produtos passem a constar dos catálogos e dos programas de comercialização dos pacotes dessas agências de viagens. E esta foi uma reunião exploratória para começarmos a preparar então um programa mais estruturado nessa área.
José Manuel Santos, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. A Câmara Municipal de Cuba inaugura amanhã pelas 12 horas o Centro Cultural de Vilalva. Segundo anunciou a Câmara de Cuba, desenvolvido no âmbito do PAIST de Cuba, o projeto de reabilitação do Centro Cultural de Vilalva visou revitalizar e requalificar o edifício a fim de o dotar de melhores e mais adequadas condições para a realização de diversos tipos de atividades. Segundo a autarquia cubense, as intervenções realizadas prenderam-se essencialmente com a resolução das patologias existentes no edifício, com a reorganização da sua funcionalidade e com a criação de novas infraestruturas no espaço, de forma adequando às normas legais em vigor e, ao mesmo tempo, dando-lhe uma nova imagem para que este centro cultural se torne um símbolo da freguesia de Vilalva e do Conselho de Cuba. O pavilhão municipal de Vidigueira recebe esta quarta-feira a final da Taça Distrito de Beja de Futsal. O encontro está agendado para as 21h30 e vai colocar frente a frente as equipas do Grupo Desportivo e Cultural da Baronia e do Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Moura. Segundo avançou a Associação de Futebol de Beja, depois de terem sido as duas melhores equipas na primeira fase da prova, estas duas formações vão reeditar a final da temporada 22-23 num encontro que é já um clássico do futsal no Distrito de Beja. A entrada é livre e o jogo tem transmissão em direto através da página oficial da Associação de Futebol de Beja, no Facebook, e no canal de YouTube da Associação. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos o tema desta semana, em defesa do consumidor.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o reembolso do IRS. A entrega da declaração de IRS referente aos rendimentos de 2023 começou 1 de abril e termina a 30 de junho. Se já entregou a sua declaração, já sabe se vai receber o reembolso do IRS ou se terá de pagar. Deve ter atenção que, depois de entregar a declaração de IRS, pode consultar o estado da mesma no Portal das Finanças. Esta consulta é importante porque pode existir erros para corrigir, o que se traduzirá no atraso de um eventual reembolso. Em 2024, o reembolso do IRS pode ser inferior do que anos anteriores. Isto acontece porque as tabelas de retenção na fonte foram ajustadas para refletir de forma mais correta o que deveria ser pago. Este ajustamento levou a que no ano anterior, 2023, tenha descontado menos por mês, o que leva a que, quando acertar contas com a autoridade tributária, o reembolso será menor ou poderá ter de pagar mais IRS consoante o caso. Deve ainda ter atenção às suas despesas, se teve menos despesas médicas ou de educação, se não pediu fatura com número de contribuinte ou as despesas não foram registadas no e-fatura, o desconto no IRS poderá ser mais reduzido. Se a declaração for considerada certa e tiver direito a reembolso, este deve ser efetuado até dia 31 de julho de cada ano, mas apenas nos casos em que a declaração foi entregue dentro do prazo. Se, por outro lado, tiver de pagar IRS ao Estado, deve fazê-lo até 31 de agosto. Ora, se tiver direito a reembolso do IRS, é um dinheiro extra que pode ser muito valioso, poderá, por isso, rentabilizá-lo. Deixamos-lhes aqui algumas ideias de como utilizar este dinheiro. Pagar dívidas, em especial as do cartão de crédito. Amortizar os créditos, por exemplo, o caso do crédito automóvel ou pessoal. Guardar para o pagamento de despesas certas, como seja, por exemplo, o IMI ou o IUC. Criar ou reforçar o fundo de emergência. Criar ou reforçar uma conta poupança. Subscrever um PPR. Estas são algumas das dicas que a DECO lhe propõe para que possa rentabilizar melhor, assim, o eventual reembolso de IRS. Em caso de dúvida sobre esta matéria ou outras relacionadas com os seus direitos enquanto consumidor, não hesite em contactar a DECO Alentejo através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, com o tema desta semana, que está também disponível em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, 25 de abril, vamos ter céu geralmente muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado na região sul, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no norte e centro a partir da tarde, em especial no litoral, vento moderado de norte-noroeste, soprando moderado a forte e por vezes com rajadas até aos 60 km por hora na faixa costeira ocidental, no Barlamento Algarvio e nas Terras Altas, em especial centro e sul, enfraquecendo no final do dia. Pequena subida da temperatura mínima no norte e centro interior, descida da máxima, em especial no litoral oeste. Temperaturas que poderão atingir os 22 graus de máxima em Beja e Évora, 19 em Porto Alegre, 20 em Sines.
Vidigueira FM, informação.